parou, e se o Atlético voltar melhor do que parou, é um bom sinal. Eu entendo a briga do Atlético por vaga em Libertadores e por tentar avançar o máximo possível nas Copas, sendo que na Sul-Americana o Atlético está entre as principais equipes. Na Copa do Brasil, não. E no Campeonato Brasileiro, também não. E eu acho que uma vaga na Libertadores do ano que vem já é algo muito importante, porque o Galo não pode ficar mais uma temporada fora da principal competição continental.
Para fechar, Azeredo. Bom, dentro disso que o Edu falava ainda, Cireiro, só a questão que eu trouxe do Bahia. O Bahia tem 26 pontos, o Galo tem 24 e o Bahia tem um jogo a menos. Então esse jogo da volta do Atlético é importantíssimo, é chamado sim de 6 pontos, porque o Atlético ficará ainda com esse jogo a mais que o Bahia, e se não vencer, não consegue ultrapassá-lo, né, na pontuação. Para fechar, Cireiro, a informação que veio, a gente trouxe mais cedo aqui no Rádio Esportes, mas é importante ressaltar também, para nossa audiência aqui da Turma do Bate-Bola, veio do Rio de Janeiro ontem uma informação de que o Atlético estaria com conversas avançadas com o Fluminense para uma negociação do Scarpa voltando a atuar com a camisa do tricolor carioca. Isso não procede. Eu pude apurar nas duas pontas, tanto do Atlético quanto do Fluminense, ambos negaram. Inclusive no Fluminense, o pessoal foi até mais taxativo, né? Dizendo que é uma mentira deslavada. E no Atlético disseram que ninguém conversou com ninguém do clube. Então, portanto, o Scarpa segue no Atlético e não vai pro Fluminense, assim como foi o Arana e também o Hulk, viu, Cirilo?
Valeu, Azeredo. Vamos ver, né, Edu, se essas notícias, se elas vão, por exemplo, relacionadas à possível saída do Scarpa, elas vão continuar pipocando de possíveis movimentações para que ele não faça parte do elenco, ou se de fato ele vai continuar no time pro segundo semestre, porque me parece há alguns meses que existe uma indefinição, né?
A gente precisa saber separar as coisas no Atlético, né? Algumas coisas são responsabilidades da diretoria, outras coisas são responsabilidades da comissão técnica, do Barba, e outras são responsabilidades únicas e exclusivas dos jogadores.
É isso aí.
No caso do Scarpa, é ele quem precisa melhorar, é ele que precisa entregar, Dudu a mesma coisa. Esses caras garam o Atlético para ter protagonismo. E eles nem coadjuvante têm sido na temporada 2026. Então a cobrança precisa ser, no caso do Scarpa, no Atlético.
Deixa eu te falar aquele recado importante aqui na Turma do Bate-Bola. Você que é advogada, você que é advogado, você é estagiário e também estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OAB CAA mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade, hein? Acesse camg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para a advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Intervalo, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo aqui na Turma do Bate-Bola.
E aí, Nação Azul, toda terça-feira tem a mesa redonda do Cruzeiro no YouTube da Itatiaia, a partir das 8 da noite, assim que acaba a Turma do Bate-Bola, você acompanha comigo, Emerson Pancieri, e com o nosso timaço, todas as notícias do Clube Celeste, a melhor resenha sobre o Cruzeiro, notícias, análises, entrevistas, e tudo do Cruzeirão mais lindo do mundo, no YouTube Itatiaia Esporte, nas plataformas digitais. A mesa redonda do Cruzeiro é um oferecimento de Supermercados BH, sempre com você.
Vai pintar a casa ou o escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Se você vai reunir os amigos para ver o jogo do Brasil em casa, a preocupação tem que ser só com o placar, a torcida e o churrasco. Não tenha medo. Tenha Verisur. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios, porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco, 40 anos construindo o futuro.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
De volta, turma do Bate Bola, rádio, site, aplicativo e também no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Você do YouTube vai deixando like, vai participando com a gente, vai mandando sua mensagem. Agora eu quero falar para você dos produtos da Diamante Azul. Para você, pedreiro de acabamento, serralheiro, marceneiro e vidraceiro, a Diamante Azul tem a linha completa de discos de corte diamantado, serras e brocas para você. Tudo para um corte perfeito e sem desperdício. Para um acabamento impecável, peça sempre pelos produtos da Diamante Azul. E você, do depósito, você da loja de material de construção, peça pelos produtos Diamante Azul pelo site grandisco.com.br. Representante vai a qualquer parte do estado. Peça sempre Diamante Azul. Bora de Copa do Mundo aqui na turma do Bate-Bola.
Agora, na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026. México, Canadá, Estados Unidos. As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
Segue a Copa do Mundo, daqui a pouquinho nós vamos falar do outro jogo do dia, Estados Unidos e Bélgica, já já vamos repercutir o que rolou há pouco na vitória e classificação da Espanha, vamos projetar também a sequência e falar das notícias mais quentes da Copa do Mundo. Vamos começar esse bloco de Copa com a seleção brasileira, maneira melancólica, eliminada na fase oitavas final, fora desse Mundial. Wellington Campos traz detalhes desta segunda-feira, ainda de repercussões na seleção do Brasil. Um abraço, Wellington.
Um abraço para você, Cirilo. 5:35 aqui em Morriston, chove, faz frio neste momento, 19 graus de temperatura. Seleção brasileira ainda com várias pessoas da sua delegação. Ela chegou aqui com 67 pessoas. Muitas já deixaram, os jogadores praticamente todos deixaram a concentração, né, com suas famílias. Alguns jogadores que jogam no Brasil, esses permanecem e também membros da comissão técnica. Ancelotti saiu hoje depois do almoço, foi para Nova York, de Nova York foi para o Canadá, onde ele tem residência. Ele tem contrato renovado com a seleção brasileira até a Copa de 2030. Ainda a polêmica do pênalti, Cirilo. E aí, quem deveria ter cobrado o pênalti? Bruno Guimarães? Quero trazer o próprio Bruno, o Vinícius Júnior saindo em defesa do companheiro e o Ancelotti explicando essa escolha. Bruno.
Vinha fazendo uma Copa muito boa, infelizmente. Fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente ele pegou, mas uma tristeza geral, todo mundo muito chateado. Mas, enfim, pedir desculpa ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. É um dia muito difícil, até de encontrar as palavras, mas enfim, muito, muito chateado com tudo isso. É buscar a força agora da nossa família, que vai ser um momento importante.
Vinícius Júnior, um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, saiu em defesa de Bruno Guimarães.
Acredito que o Bruno era o melhor batedor para fazer essa cobrança. Ele treinou muito bem nos dias a dias e muitos vão falar que eu não quis bater, mas eu nunca fugi da responsabilidade. Bato os pênaltis no Real quando é necessário e na seleção também quando é necessário. Nunca vou fugir, mas não era sobre a artilharia, não era sobre ser o melhor da competição, era sobre quem estava melhor para fazer isso no melhor momento. Infelizmente, o Bruno perdeu e, como eu falei antes, espero que não manche a carreira dele na seleção e que a gente possa dar muita força para ele.
Já o técnico Carlo Ancelotti explicou a escolha do número 8 da seleção brasileira para cobrar o pênalti contra a Noruega.
Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais, também é de nosso. O melhor na seleção era Rafinha, obviamente que estava naquele momento no campo. O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo.
Esse é o detalhe, né? Tem uma frase muito famosa do futebol, Cirilo, que diz: só perde pênalti quem cobra pênalti. Então a seleção tinha tudo naquele momento para fazer o primeiro gol, abrir o marcador e reverter a situação do jogo, porque a seleção brasileira, depois daquele pênalti, teve ainda uma chance com o Martinelli. No segundo tempo, teve aquela com o Endrick, quando tudo estava 0-0. Aí, meu amigo, caiu na cabeça e no pé de quem decide. Os caras fizeram 2-0. Depois Neymar diminuiu cobrando o pênalti, mas já era tarde, né, Cirilo?
Já era tarde. O Edu, acho que tem dois detalhes dessa discussão proposta pelo Wellington e trazida agora com as entrevistas registradas por ele, pela nossa equipe ontem na zona mista. A primeira, você pode achar ou não achar que o Vini Júnior, que é o craque do time, tinha que ter pegado a bola e batido, beleza. Mas tem gente achando que o Vini Júnior tinha que ter passado por cima do treinador, tirado a bola debaixo do braço do Bruno Guimarães e batido o pênalti, sendo que é algo que tá definido no treino. Então, assim, lembrando a todos que vai bater ali na hora, não é quem tem personalidade, quem tem isso, quem tem aquilo, não é isso. É quem, na orientação prévia, no vestiário e no treinamento, quem manda no time falou que é para bater. Basicamente é isso. Poderia ter sido definido o Vini Júnior em algum outro momento nas atividades do dia a dia argumentado de que tinha vontade de ser o batedor, mas assim, o Ancelotti deu a justificativa dele, falou dos números, falou de um ano de acompanhamento, etc e tal. Concorde ou não, eu só não acho que eu vou chegar em cima do Vini Júnior e falar que ele não tem personalidade porque ele não bateu o pênalti, sendo que quem manda no time falou que era pro outro bater, aí eu já acho que é uma viagem também.
São os profetas do acontecido, né? Se o Vini Júnior arranca a bola da mão do Bruno Guimarães, pega, bate e erra, todo mundo ia estar arregaçando o Vini Júnior, falando que ele foi inconsequente, irresponsável, se acha o dono do time, e o Bruno Guimarães, que vinha fazendo uma grande Copa, deveria ter sido batedor, porque ele bate pênalti bem assim, cara. Eu acho um comentário, aliás, um tema tão vazio, uma discussão tão vazia essa de Vini Júnior ter batido, Bruno Guimarães ter batido. O Bruno bateu porque o Ancelotti explicou. Porque no dia a dia ele bate bem, ele treina bem, as estatísticas dele em cobranças de pênalti são melhores. E Cirilo, o Vini tem os melhores números da seleção na Copa, mas quem vinha tendo os melhores desempenhos dos jogos era o Bruno Guimarães. Quantas vezes foi eleito pela nossa equipe melhor em campo pelo que ele jogou, pelo que ele desempenhou, pelo que ele produziu no meio de campo da seleção brasileira? Ele bateu o pênalti e perdeu. O goleiro norueguês pegou, aliás, como fez grandes defesas no jogo inteiro. São tantas as causas mais importantes a serem discutidas sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, né? Algumas escolhas para o elenco da seleção na Copa, algumas escolhas do treinador para a segunda etapa. Eu acho que o Ancelotti tem muita responsabilidade a partir do momento que ele começa a mexer no time no segundo tempo. Os gols perdidos que vão além do pênalti, as tomadas de decisões equivocadas, o mérito do adversário, um goleiro que faz uma partida impecável, um centroavante que é um absurdo, Aliás, assistir o Haaland jogar do estádio é uma experiência incrível. Ele é um jogador incrível, ele é um jogador absurdo, ele é um monstro, ele é um cavalo, no bom sentido da coisa. Isso é um elogio, não é uma crítica. Então são várias as causas para a gente se apegar a quem deveria ou não ter cobrado um pênalti. A gente já viu tanto craque, tanto batedor espetacular de pênalti perdendo. O Brasil já foi eliminado de uma Copa do Mundo porque o Zico perdeu um pênalti.
O Messi perdeu o pênalti nessa Copa do Mundo.
O Messi perdeu um pênalti, estou para fora, na Copa do Mundo. Então, cara, é uma discussão absolutamente vazia. A gente precisa fazer uma análise mais ampla, mais macro, sobre o momento do futebol brasileiro. Precisamos olhar para o nosso umbigo, falei isso ontem. A seleção brasileira, que é uma das maiores, se não a maior seleção de futebol do mundo, ela não está a maior do mundo. Nós estamos entregando há mais de uma década um futebol mediano, mediano para baixo. As seleções que nós chamamos de mediano, que nos eliminaram, em vários momentos jogam futebol melhor que a nossa. A Noruega jogou um futebol melhor que o nosso, pelo menos mais eficiente. E o Brasil não foi de todo ruim no jogo. Teve muita coisa que deu certo. Tanto que nós perdemos gols. O mais difícil é criar, nós criamos e perdemos. E aí é a minha opinião. Nós passamos a perder mesmo o jogo a partir das alterações feitas pelo Ancelotti. O Ancelotti foi muito mal ontem no segundo tempo.
Trabalhou mal no jogo, absolutamente. Trabalhou mal no jogo, acho que tem defeitos graves na convocação. A partir daí há outra discussão, né? Não dá para discutir de tratar como a solução dos problemas do Brasil, como você gosta de dizer, mais uma vez, tirar o sofá da sala, né? Pega esse italiano e manda ele de volta pra Europa.
Pô, de novo? Eu não vou trocar de treinador,
não,
de
já
novo?
Não, já tem gente que tá assim de novo. Vamos pro quinto. Vamos pro quinto treinador no espaço de 4 anos.
Vamos parar de trazer pra seleção brasileira a ignorância que habita o futebol dos clubes.
E que faz a gente ser um futebol irrelevante mundialmente falando hoje em dia.
Absolutamente irrelevante. E por conta muito dessas trocas constantes de treinador, um monte de gente com dor de cotovelo, ex-treinadores que aproveitam o momento, igual hiena, né? Pega a carniça ali, vai pra cima. Um negócio que não é o caminho. Não é o caminho mais correto. Não se discute a competência do Ancelotti. Quem discute a competência do Ancelotti enquanto treinador não acompanha futebol, sendo muito sincero. Então, são 4 anos agora de um trabalho, de um treinador que é absolutamente vencedor por vários clubes pelos quais passou, que sabe trabalhar com jogadores enormes ao longo da carreira, é vencedor e que vai ter um ciclo de 4 anos para tentar fazer a seleção brasileira, uma das maiores, se não a maior seleção do mundo, entregar um futebol de seleção brasileira e não isso que a gente tem visto nas últimas Copas do Mundo.
Eu não me preocupo muito com a nacionalidade do cara, se ele tem que ser candidato ou não a um cargo pelo lugar que ele nasceu. Eu tô dizendo porque tem gente que se preocupa pelo fato do cara ser italiano e é um absurdo um italiano comandar a seleção brasileira. Eu vou trazer uma outra discussão. Em nenhum clube grande ou médio do futebol mundial nós temos um treinador brasileiro trabalhando. Deve ter algo aí. Não é só na seleção brasileira que há problemas, inclusive na formação de profissionais, né? Por que o mercado internacional está fechado para os nossos treinadores? Por que em times de terceira ou quarta prateleira da Europa, ou seleções de terceira ou quarta prateleira, nós não temos treinadores brasileiros, sejam jovens ou mais experientes? O porquê? Então, a discussão ela é um pouco mais ampla do que isso. Dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou trazendo um fato. Não há treinadores, como há treinadores argentinos em muitas seleções e grandes clubes e em mercados grandes. Não há treinadores brasileiros com espaço no mercado internacional, do primeiro, segundo, terceiro nível. Esse é um fato.
E em pouco mais de um ano à frente da seleção brasileira, é sempre bom lembrar que o Ancelotti não teve o ciclo inteiro. Ele fez a seleção jogar melhor. A seleção brasileira evoluiu nas mãos do Ancelotti. Na própria Copa do Mundo, a gente conseguiu enxergar melhoras na seleção brasileira, mais equilíbrio do time. Ele perdeu peças importantíssimas antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo. O Paquetá, por mais que muita gente critique, ele era um dos pontos de equilíbrio desse time e ele perdeu. O Rafinha, que começou como titular, também perdeu. Cara, nós entramos na Copa do Mundo sem o Estevão. Alguém vai me dizer que o Estevão não faria ou não poderia fazer uma grande diferença?
Seria o titular e provavelmente brigando com o Rodrigo também, que ficou fora.
Com o pé nas costas, o Rodrigo sempre que jogou com a camisa da seleção brasileira entregou, enfim. São coisas que fazem parte de um ciclo de Copa, que fazem parte de uma Copa do Mundo. A seleção brasileira ficou mais uma vez pelo caminho, mas a gente não pode cair nos mesmos erros que caímos anteriormente. Vamos deixar o Ancelotti trabalhar. A nossa seleção está entregue nas mãos de um grande treinador. E que ele faça da seleção brasileira uma grande seleção novamente.
É possível criticar sem do nada ter que tirar o sofá da sala de novo, né? Momento KTO, a Copa continua com grandes emoções. Alguns dos maiores craques do mundo entram em campo e na KTO você deixa o seu palpite. Que ainda vai brilhar nas oitavas, hein? Vem aí as quartas de final também. Mostre que você entende do jogo. Baixe o app ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Pedro Abílio, ao vivo aqui na turma do Bate-Bola, acompanhou há pouco o clássico europeu e deu Espanha. Um abraço, Abílio.
Abraço, Cirilo. Muito boa noite para você, para todo mundo com a gente na turma do Bate-Bola. Agora 4:48 da tarde aqui em Dallas. Vai caindo a tarde aqui nos Estados Unidos com o preparo do campo, que agora só tem uma partida de semifinal pela frente. Cirilo, aqui no Texas, 70.649 torcedores no estádio do Dallas Cowboys acompanharam essa vitória da Espanha sobre Portugal no que pode ter sido o último jogo da história de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, ele que está na disputa do seu sexto Mundial. Portugal hoje teve a formação com João Félix aparecendo como uma novidade, enquanto a seleção espanhola utilizou o Pedro Porro na lateral direita mais uma vez. A Espanha sequer contou com o Nico Williams em campo, né? Mais uma vez ele ficou só no banco de reservas, se recuperou de uma lesão, só no treino de ontem apareceu. Bom, aí falamos de pré-jogo. Quando a bola rolou, Cirilo, nós tivemos um grande jogo, uma grande partida, com 15 tentativas da Espanha contra 10 diante de Portugal, com 7 escanteios espanhóis contra 3 escanteios portugueses. Ficou um apagado Cristiano Ronaldo, né? Ele tem sido esse centroavante que sai da área para ajudar a puxar a marcação. Nós tivemos boas atuações, especialmente dos zagueiros de Portugal, do Rubem Dias e do Renato Veiga, e especialmente na Espanha, Rodri, mais uma vez, em cada pedaço, em cada metro quadrado do campo, tem um pouquinho de Rodri, o capitão da seleção espanhola. Lamine Yamal fez um bom jogo na ponta direita. O Nuno Mendes vinha fazendo uma grande partida contra o Yamal defensivamente, mas sentiu uma lesão no início do segundo tempo, precisou ser substituído pelo Semedo, mas a Espanha só conseguiu achar o gol aos 45 minutos do segundo tempo. O Luiz de la Fuente tinha colocado, né, o Ferran Torres e também o Merino em campo há não muito tempo. Foi justamente do Ferran Torres que saiu uma brilhante assistência, passe rasteiro em profundidade para deixar o Merino na cara do gol, e o Merino fez 1-0 para a seleção espanhola. Aqui na TBB, vamos ouvir os personagens dessa vitória aqui no estádio, já praticamente vazio, com o pessoal da limpeza cuidando das arquibancadas, mas com ainda as seleções nos vestiários e os personagens falando por aqui. Técnico Luiz de la Fuente está aqui na turma do Bate-Bola falando dessa vitória e a classificação da Espanha.
La verdad que ha sido un partidazo, dos super equipos, como bien ahí hablábamos, la previa, una final anticipada, y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
Um partidaço, uma final antecipada, como já havia falado antes o técnico Luiz de la Fuente, explicando essa vitória da seleção espanhola. Muito mais aspectos do que justamente, né, ou do que simplesmente o futebol. Por outro lado, Cirilo, Bruno Fernandes, o meia de Portugal, lamentou há pouco a derrota aqui no estádio em Dallas.
Tristeza, viemos para cá com um objetivo bem vincado daquilo que queríamos fazer, que era ganhar o Mundial. Felizmente não tivemos ao nosso melhor nível. Acho que hoje na primeira parte fomos superiores, na segunda parte voltamos a cometer o mesmo erro de baixar muitas linhas e dar demasiada bola ao adversário, e quando assim é, mais cedo ou mais tarde acabas por sofrer golo. Obviamente a Espanha tem mérito, tem grande qualidade, tem grandes jogadores, mas eu acho que nós, pelo que fizemos na primeira parte, se assim continuássemos, teríamos saído daqui com outro resultado.
Ouvimos Bruno Fernandes, meia da seleção de Portugal, destacando a tristeza sentida com essa derrota por 1-0. Tudo parecia caminhar para a prorrogação, mas nos acréscimos do segundo tempo a seleção da Espanha pega o gol e o caminho para as quartas de final, para enfrentar Estados Unidos ou Bélgica e para estar em Seattle no jogo do próximo fim de semana. 27 jogos no total para Cristiano Ronaldo, 6 Copas do Mundo no currículo, uma campanha, né, aqui com Portugal nos Estados Unidos de 3 gols. O CR7 se despede da Copa do Mundo e possivelmente das Copas do Mundo. Cirilo.
É isso, Pedro Abílio, uma história fantástica, claro, do Cristiano Ronaldo, e Portugal fica pelo caminho, a Espanha avança e aguarda Estados Unidos ou Bélgica. Daqui a pouquinho, no segundo tempo, nós vamos trazer o Cláudio Rezende para trazer detalhes deste jogo, vamos transmitir pela Itatiaia. Já já tem mais Copa do Mundo no segundo tempo da TBB. Segue a Copa do Mundo na rádio mais ouvida do Brasil.
Da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop, é na GV Pneus.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Bet365, o app de apostas definitivo. Você tem todo o poder nas suas mãos, com o melhor criador de apostas. Monte seu palpite do jeito que quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E se o seu jogador for substituído, a aposta continua com Sub Mais. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizada a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alfa Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alfa Men, sexo é saúde. ClínicaAlfaMen.com.br 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Estamos de volta na turma do Bate-Bola. Vamos falar do Cruzeiro aqui na TBB.
Deixa eu chamar o nosso Rubem Júnior. Um abraço, boa noite, Rubens.
Boa noite, um abraço para você também, Cirilo, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando para toda a nação azul. São 6:56. O Cruzeiro iniciando a sua terceira semana, né, do período da intertemporada. Volta a campo apenas no dia 22, de forma oficial, contra o Inter em Porto Alegre. Mas antes, tem outra equipe porto-alegrense, domingo, mais um amistoso nesse período de intertemporada. O técnico Arthur Jorge, né, que utilizou muitos jogadores no duelo de sábado contra o Defensor do Uruguai. Lembrando, o Cruzeiro vencendo no amistoso internacional que a Itatiaia transmitiu com imagens pelo placar de 2-0. Cruzeiro teve, Cirilo, né, para passar um panorama sobre a equipe, sobre o que pretende também o técnico do Cruzeiro. Teve apresentando na primeira etapa Otávio, William, João Marcelo, Vidalba e o Rojas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, o Ryan Leles, o Sinisterra e também o Cajota. Então deu para ver que um time bem modificado, bem mesclado e com a figura que, né, teve o foco voltado para ele, o Rojas, que substitui a régua alta, o Kaique. No segundo tempo, o Cruzeiro teve Otávio, depois o Vitor Lamonier, o Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e o Cauã Moraes, Romero, Lucas Silva, Bruno Rodrigues, Marquinhos de volta após lesão, Ryan Leles, que vem recebendo, né, uma atenção especial da comissão técnica do Cruzeiro, atleta que no início da temporada vinha sendo aproveitado também pelo técnico Tite no campeonato estadual, retorna para o sub-20, mantém a mesma, né, média e retorna agora para fazer parte desse início, né, de segundo semestre também, além do Felipe Moraes, atacante de 17 anos, ele que marcou o gol logo na sua estreia no profissional e teve ainda o Neyzer Villarreal. A grande expectativa, Cirilo, fica com relação ao domingo próximo contra o Grêmio, se o PEC vai pro jogo ou não, e vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas ainda rolando a bola para vocês sobre o que teve o Cruzeiro apresentando em campo no sábado, time bem mesclado, a parte física também, o tanque, né, sendo cheio para essa reta final de temporada que será bem desgastante, e um ponto disso o próprio KJ, que já responde de forma diferente depois de um desgaste, né, que teve no início de 2026, Cirilo.
E há uma grande expectativa, né, do para esse segundo semestre do Caio Jorge.
Sim, ele conviveu com esse problema no pubis, né, durante todo o primeiro semestre, agora um período de descanso, de recuperação, de tratamento, mas vamos dar tempo ao tempo, né, não é um amistoso contra o Defensor que a gente vai poder cravar que o Caio Jorge já tá voando, que o determinado jogador não tá bem, que outro não consegue determinar ou desempenhar uma função, que o Rojas é isso ou aquilo. Eu acho que esse período ele pode servir para que o Cruzeiro evolua ainda mais. O Arthur Jorge conseguiu a pausa, a parada aí para a Copa do Mundo, deixar o Cruzeiro num ponto ali de partida muito bom. Vai jogar uma fase de mata-mata contra o poderoso Flamengo numa Copa Libertadores. É um jogo enorme em que o Cruzeiro precisa chegar em ponto de bala. Não é o tipo do jogo que você fala, não, a gente está voltando ali das férias, está numa transição, precisa readquirir ritmo. Não, o Cruzeiro já tem que chegar voando nesse jogo. Você pode ter certeza que o Flamengo também está se preparando para isso. O Cruzeiro precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Começou muito mal o campeonato, ficou para trás. E a Copa do Brasil, a gente sabe, o Cruzeiro sabe melhor do que qualquer outro clube o melhor caminho na Copa do Brasil. E fica a curiosidade para saber como que o Rojas vai se adaptar nesse início com a camisa do Cruzeiro. É uma expectativa muito grande, porque o Kaique vinha muito bem, era um titular incontestável, e o Rojas chega com uma responsabilidade muito grande. Que seja um mês de julho de muito trabalho e muito animador para o torcedor e para o time do Cruzeiro. Assim como é um mês de julho espetacular para o Shopping Showton Mall, que está participando do primeiro Feirão Nacional Analtos, que é o maior feirão de seminovos do Brasil. Os melhores shoppings do país estão reunidos, com condições únicas. E o Showton Mall não ficaria fora dessa. Variedade, qualidade e a segurança de comprar no Auto Shopping mais bem avaliado no Brasil, no Google. Quem avalia são vocês, clientes. Vem pro Showton Mall no mês de julho com o Analtos. E lembre, sábado Todo final de semana, o Shopping Show Automall tem estacionamento grátis. Raja Gabalha, 2.440.
Para fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro, Rubem Júnior.
Para fechar, Cirilo, e a gente falava, né, na programação da Itatiaia, o quanto o Cruzeiro vem pensando no futuro e colocando, né, o protocolo em prática, acima de tudo, de ter um time jovem apostando nesse reforço para o time sub-20. O Cruzeiro contratou para o seu time sub-20 o Adriano Júnior. É um atleta de apenas 18 anos. Do Jacuipense e já estreou essa temporada no profissional, fazendo 9 partidas, e é um atleta que chega aí pro técnico Mairon César na equipe de base do Cruzeiro, que principalmente, né, aproveita o Arthur Jorge também, toda a sua comissão técnica, para ter essa etapa, esse período de trabalho, tendo tempo, né, até os seus compromissos, para observar a turma da base, e já deu o que falar, né, no jogo contra o Defensor no último sábado, tendo aí o Felipe Moraes, que marcou o seu primeiro gol como profissional do Cruzeiro. Teve também a volta do próprio Ryan Leles, que no início da temporada foi aproveitado pelo técnico Tite. Ontem também, Cirilo, a gente trazia informação na Itatiaia, o quanto o Cruzeiro teve no sábado, né, a boa presença do seu torcedor. Foram 19.382 torcedores que acompanharam o amistoso internacional, 11 horas da manhã, com a transmissão da Itatiaia, um show de imagens no YouTube. Agora é o Mané Garrincha tendo o jogo contra o Grêmio, amistoso, e vamos aguardar, porque o PEC chegou ontem em BH, vamos trazer a palavra dele na programação da Itatiaia também, já realizando exames, tá bem fisicamente, se mostra apto também para fazer a sua estreia, e a gente fica, né, de forma positiva aguardando o PEC, né, para ter o seu desempenho, para manter a boa média, o nosso, né, Krasnodar tá muito próximo aí de oficializar o Christian. Também são algumas mudanças do Cruzeiro do primeiro semestre para o segundo, mas a gente pode adiantar para o torcedor que a diretoria está quente no mercado, mas aguardando também o desenrolar de algumas situações, porque o mercado bem inflacionado, Cirilo.
Com certeza, Rubem Júnior, daqui a pouquinho no segundo tempo da TBB nós vamos debater mais assuntos relacionados ao Cruzeiro. Aliás, segundo tempo da TBB que vem aí dentro de 30 segundos. Primeiro eu falo pra você, gente, aliás, eu dou aquele recado pra você, você que tá aí em Belo Horizonte, você que tá aí na região metropolitana, tem notado a quantidade de carro elétrico na rua, né? Impressionante. E como é que esse povo tá carregando, hein? Não tem lá muitas bases por aí, não. Mas eu fiquei sabendo que dia 9 tem inauguração do carregador elétrico do posto Beija-Flor de Juatuba, com evento e tudo mais, hein? E para aproveitar, você que não tem carro elétrico, você pode usar o código TBB10 no app Pontua para abastecer com desconto no Beija-Flor, Barreiro e Tereza Cristina. Primeiro tempo, turma do bate-bola, oferecimento Varejão das Tintas, há 48 anos, a confiança de quem vai pintar. Pegada, a marca da conquista. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo a partir das 11:15 da noite. Algumas rádios da rede Itasat seguem com programação local. Você quer acompanhar a TBB até 8 horas? Vem pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte. Você de BH, região metropolitana, segue ligado com a gente. Rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Bora lá, segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Segundo tempo, turma do bate-bola. Olê Marques, um abraço, boa noite, Marques.
Fala, Cirilo Panzi, boa noite, meus amigos, boa noite, Fabrício Calazans também tá aqui conosco, boa noite a todos que estão conosco na Itatiaia.
Tamo junto, Marques. Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite, tudo bem, Fabrício?
Boa noite, Cirilo, boa noite a todos, boa semana a todos, vamos lá, né?
Fazer foi o aniversário, hein, Guerreiro? Sei. Aniversário nesse fim de semana, você que está completando quantas primaveras, Fabrício Guerreiro?
4.4 turbinado, estragado. Eu vou falar pra você, a seleção não pode mais jogar no dia do meu aniversário. Eu nasci
essa desgraça, 5 de julho de 82, perdemos a Copa Itália. Cara. E ontem, de novo.
Olha isso,
velho. Meu Deus do céu, não jogue mais dia 5 de julho. Nunca mais, não quero mais saber de seleção no dia do meu aniversário, você estraga o meu dia.
Esse cara contou isso mesmo, eu acho que nós vamos mandar um ofício pra FIFA, olha, eu pedi o Donald Trump pra mandar o ofício, que a FIFA só tem aceitado ofício do Donald Trump. Vou pedir o Trump pra mandar, pra que a seleção brasileira nunca mais jogue em dias de aniversário de Fabrício Guerreiro.
Ah, mas aí o risco é grande, porque geralmente 5 de julho já é fase de mata-mata.
Nossa,
né?
Então é verdade, tem que jogar. O cara elimina a gente da primeira fase.
É, né? Não, senão nós vamos cair antes do 5 de julho. Então deixa jogar, vamos quebrar esse escrito na próxima Copa do Mundo, quem sabe, né?
Inacreditável. Ô Guerreiro, vamos lá. É, nós vamos daqui a pouquinho com o Wellington Campos trazer mais detalhes.
Tá? Daqui a pouco vem o Simões mandando mensagem. No dia 5 de julho de 1900 alguma coisa, o Brasil venceu seleção tal e eliminou. E
com riqueza de detalhes.
Você não tem a dúvida.
É, porque ele não tira, ele inventa isso, não. Ele sabe, não precisa nem consultar, ele sabe essa parada. Daqui a pouco aparece o Simões aí. Ô Guerreiro, vamos lá, cara. A sua visão sobre o que rolou ontem. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar com o Wellington Campos, com mais falas aí também do Ancelotti, enfim, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, mas o primeiro comentário seu aqui nesse segundo tempo da TBB sobre esse presente de grego que você ganhou no dia do seu aniversário aí, Fabrício.
É, pois é, a gente acaba ficando chateado porque assim, a gente vai se iludindo, né, torcedor, vai acreditando, né, eu cheguei com expectativa zero pra essa Copa, falar a verdade, mas vai acontecendo, a gente vai vendo que tem possibilidades, a gente vai vendo algumas seleções gerando dificuldades para outras seleções favoritas, e o Brasil tava muito bem, mas hoje, ontem eu achei que foi muito mal, principalmente na postura de jogo, Cirilo, sabe? Uma postura passiva, aceitando muito a Noruega, ficou muito fácil para a Noruega, assim, todos os méritos, né, pro Haaland, que é um baita no jogador, que teve 3 chances, guardou, sabe? Um time bem postado em campo, bem técnico, enfim, mas assim, eu acho que foi muito, muito facilitado o jogo da Noruega pela atitude do Brasil. Não teve aquela coisa de pé na bola, tava muito fácil jogar, sabe? Tudo bem, pode ser estava precavido, porque se você marca a pressão, a bola longa da Noruega realmente é uma arma, porque ninguém ganha do Haaland na primeira bola e os caras vêm com tudo mesmo para ganhar essa segunda bola. Isso já foi visto nos outros jogos também, poderia ter acontecido com o Brasil ontem. Até aconteceu, acho que uma, duas vezes depois que o Brasil se jogou para cima precisando do resultado. Mas não pode, cara, aceitar a Noruega. Eu acho que esse comportamento foi muito mal. E aí a seleção teve aquelas chances que apareceram, né? Com o pênalti, com o Endrick depois. Mas é Copa, né? Copa, não pode dar mole. Que sirva de aprendizado aí. Que as coisas que aconteceram agora vão servindo de exemplos, né? Mais pra frente a gente vai falar mais aí de Neymar, que também eu gostaria de entrar nesse assunto mais pra frente também. E outras situações que aconteceram, outros comportamentos aí com a seleção brasileira, outros jogadores também que acabaram o ciclo aí, né? Que não foi bom nessa seleção. Enfim, tudo isso, Cirilo.
E para você, Marques, queria também sua primeira análise nesse segundo tempo da TBB sobre o que nós vivemos ontem. E aí, Olê Marques?
O que nós vivemos ontem, de repente, foi uma amostra do que foi todo o ciclo, né, para essa Copa do Mundo, né? Embora, ô Cirilo, o primeiro tempo do Brasil foi bom dentro da proposta de jogo, não é a minha preferida, né, diga-se de passagem, eu acho que não é a preferida do futebol brasileiro, você entregar a bola pro adversário, mas funcionou, né, nas transições, o Brasil estava levando muito perigo ao gol da Noruega, conseguindo até um pênalti. Aí o pênalti, cara, condiciona muito o que vai acontecer na sequência. Se faz o gol de pênalti, é um outro jogo, entendeu? Você tem o seu melhor jogador, que é o Bruno Guimarães, inspirado para o restante da partida. Quando o seu melhor jogador perde um pênalti, ô Cirilo, puta, velho, é um banho de água fria neste cara, entendeu? Que é o cabeça pensante, que é o cara que distribui as bolas, ele simplesmente sumiu do jogo, e o que é normal, cara, assim, pô, nessa hora o cara tem que mostrar personalidade, tem que ser forte, velho, perdeu um pênalti naquelas circunstâncias, cara, foi ruim pro Zico lá no passado, você imagina? Entendeu, Cirilo? Velho, assim, é muito complicado. E aí teve algumas chances também, né? Uma derradeira no segundo tempo com o Endrick. Eu acho que o futebol brasileiro perdeu também. E eu acho que tá na busca, né, da sua letalidade novamente, né? Os atacantes letais, entendeu, Fabrício? Que tinha uma oportunidade e balançava a rede, cara. Entendeu? Tivesse uma única chance, ia driblar o goleiro, ia fazer o gol e ia comemorar com a torcida. Eu acho que o Endrick ainda vai ser esse atacante. mas para essa Copa ele não conseguiu, né? E a gente chorou. O Fabrício falou que é a tristeza, né? E nós ficamos tristes mesmo, cara, não tem jeito, né? Se vê a tristeza do seu filho, dos meninos, de tanta criança, né? Não tem jeito. E você acaba alimentando, a Copa te alimenta, cara. Perspectivas, né? E quando vem a frustração, é duro pro povo brasileiro que respira o futebol como a sua vida, na verdade, né? Agora é levantar a cabeça. Resta aos brasileiros levantar a cabeça, Cirilo. E aqui tá mais um que tá levantando.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Copa do Mundo, falar mais da seleção brasileira, ampliar esse debate, também acrescentando a opinião do Panzi, o Fabrício e o Marques nessa história, pra gente conversar também. Você do YouTube, manda a sua opinião aí, você do Itatiaia Oficial, do Itatiaia Esporte, fala de onde você tá nos acompanhando, deixa seu like e manda sua mensagem no chat. Quero saber também sua opinião, daqui a pouquinho intervalo interativo, quero registrar sua participação aqui na nossa turma do Bate-Bola. Deixa eu chamar o Fabrício Calazans, ele tem notícias do América, aqui na TBB. Um abraço, boa noite, Fabrício.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo, um abraço pra você, boa noite pra quem se liga na turma do Bate-Bola. A segundona do Coelhão foi de reapresentação pela manhã no CT, após 3 dias de folga, é o América iniciando a preparação pro jogo contra o Londrina. Na próxima segunda-feira, no Independência, o Tubarão, que vem de 3 vitórias e 1 empate na Série B e que meteu 5 gols para cima do CRB na última rodada, portanto embalado para encarar o Coelho. Na manhã de hoje, 2 novidades no CT. O Dalbert, lateral esquerdo, que contra o Cuiabá deixou o jogo no intervalo com uma entorse no tornozelo, trabalhou normalmente, então não preocupa para a sequência da temporada. E o novo reforço do Coelhão, o 7º nesta janela de meio de ano, já está na área. É o Rodrigo Pinheiro, um atacante uruguaio de 27 anos, que estava no Vélez da Argentina e que, quando foi contratado pelo Vélez, lá em janeiro de 2024, junto à União Espanhola do Chile, o Vélez pagou 2,5 milhões de dólares nesse cara. Então ele está saindo de graça do Vélez e está acertando com o Coelhão. Vejamos se vai dar certo. Ainda sobre o time principal do Coelhão, tem novo preparador de goleiros, é o Marcos Paulo Gontijo, conhecido como Marcão, que é revelado pelo próprio América, já tem passagem lá atrás. O Everton Coelho, que era o treinador de goleiros, saiu, e aí o Marcos Paulo Gontijo está de volta assumindo esta função. Para fechar, Cirilo, reformulação também nas categorias de base, hein? O interino do time sub-20, que é o Jorge Marinho, está deixando o América, lembrando que o técnico era o Eduardo Guadagnucci, que acertou com o Cuiabá. E depois que ele saiu do América sub-20, o Coelhãozinho não ganhou de mais ninguém. Então, o América está trazendo para o time sub-20 o Esdras Araújo, que era o comandante do time sub-17. E quem vai comandar o time sub-17 é o Matheus Oliveira, que estava no Ceará. Então, tem reformulação no elenco do time principal e tem reformulação também nos bastidores envolvendo a base do Coelhão. Cirilo?
Valeu, Fabrício Calazans, com notícias do América, aqui na turma do Bate-Bola. Deixa eu chamar o João Vitor Xavier com um recado aqui na TBB. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Copa do Mundo, hein? Aqui na turma do Bate-Bola. Já já vou chamar o Cláudio Rezende. Hoje tem jogo dos Estados Unidos contra a Bélgica. Vai sair o adversário da Espanha. Aliás, Portugal foi embora. Vamos falar mais daqui a pouquinho. Mas fraquinha a Copa de Portugal também. Uma das decepções da Copa, né, não, Du?
Ah, sim, em termos de desempenho, né?
Nossa, jogou mal desde a estreia.
A gente falou tanto, esperava tanto um grande futebol de Portugal, com tantos jogadores decisivos espalhados aí por grandes clubes do futebol mundial, com Ronaldo vivendo, talvez, eu não sei, não, a sua última Copa, mas decepcionante, muito ruim, futebolzinho. Aliás, o jogo hoje não foi lá grandes coisas, né? Eu tava cheio de expectativa para esse Espanha e Portugal,
e saí decepcionado, apesar do gol no final, que traz uma emoção, me decepcionou.
É, também, daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogo, do jogo de mais tarde da seleção brasileira, já já mais Atlético e mais Cruzeiro também. E Nação Azul, quer fortalecer o cabuloso? Seja sócio 5 estrelas a partir de R$12. Acesse o sócio.cruzeiro.com.br, sócio.cruzeiro.com.br. é mais que torcer, é jogar junto. Já já tem mais turma do Bate-Bola.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção, para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol. Brasil.
Começa agora, Minuto Cedro.
O Brasil tem tudo para ampliar sua presença na mineração mundial, mas precisa avançar em logística, inovação e sustentabilidade. A Cedro assumiu o protagonismo desta mudança, com projetos que conectam o potencial mineral do país a uma estrutura mais moderna e competitiva. Até 2031, a empresa prevê R$5 bilhões em investimentos na ferrovia Serra Azul e no Porto do Meio, formando uma cadeia logística própria e integrada entre Minas Gerais e o litoral fluminense. Essa movimentação fortalece a economia e gera empregos. Na mesma direção, a aposta do Pellet Feed, o chamado minério verde, coloca a Cedro na vanguarda de uma transformação que garante uma operação mais limpa nos alto-fornos das siderúrgicas globais. É eficiência econômica combinada com responsabilidade ambiental.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios. Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia, dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola em todas as plataformas da Itatiaia. Há pouco falamos ao vivo com o Pedro Abílio, direto de Dallas, do AT&T Stadium, onde a Espanha venceu Portugal por 1-0. Gol do Merino nos acréscimos. A Espanha avança e pega daqui a pouquinho, ou melhor, pega na sequência da Copa do Mundo, quem passar do jogo de daqui a pouquinho, né? Já já tem Estados Unidos e Bélgica. O jogo vai ser às 9h, hora de Brasília. Meu caro Cláudio Rezende, o que você me conta do jogo da noite? Desafio, já já nós vamos, claro, trazer mais detalhes aqui na Itatiaia, Estados Unidos e Bélgica, nessa noite de futebol. Alô, Cláudio Rezende.
É isso, Cirilo, o jogo já recheado de polêmica, antes mesmo da bola rolar. Estados Unidos e Bélgica, 9h em Seattle, tudo por conta da liberação por parte da FIFA ontem do atacante Balogun, que já tem 3 gols nesta Copa do Mundo, é o artilheiro norte-americano. Ele foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina na última fase pelo árbitro brasileiro. Inclusive, o Rafael Claus estava no comando daquele jogo. Ontem, a FIFA determinou que ele não precisará cumprir suspensão. E aí, muita polêmica, informações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou diretamente para o presidente da FIFA pedindo essa absolvição, o Gianni Infantino, e aí a FIFA, sem muita explicação, publicou o seu comitê disciplinar que o jogador estava liberado para jogar contra a Bélgica. Federação Belga hoje recorreu, perdeu, não conseguiu a punição do atleta, o Balogun vai jogar. E aí o técnico Maurício Pochettino, dos Estados Unidos, deve repetir a formação do último jogo. É a única seleção anfitriã que permanece. México foi eliminado ontem para a Inglaterra, Canadá também saiu da Copa do Mundo para Marrocos. Só restou os Estados Unidos, que joga hoje, que enfrenta essa seleção belga, que na última rodada suou bastante, mas conseguiu uma virada espetacular naquele jogo contra a seleção de Senegal. E aí a Bélgica pode ter, Cirilo, hoje, já entre os titulares, o atacante Lukaku, que entrou experiente, fazedor de gols. E no último jogo, quando ele entrou, melhorou o ataque belga, que conseguiu essa classificação. Jogo promete, porque já tá quente nos bastidores, os Estados Unidos contra a Bélgica, no recado do Antônio Carlos, o canhão na Itatiaia, Cirilo.
É isso, Cláudio, estaremos juntos logo mais na nossa jornada esportiva. Ô Marques, o Cláudio falou de jogo quente, nessa história aí envolvendo os Estados Unidos, até presidente dos Estados Unidos envolvido nessa história de cartão, de pedir para anular cartão, enfim. O Infantino, presidente da FIFA, confirmou que foi procurado pelo Trump para falar da expulsão do Folarin Balogun, centroavante dos Estados Unidos. O Infantino disse que recebeu essa ligação, mas negou que houve interferência na liberação do jogador. Nesse duelo último contra a Bósnia, ele foi expulso, o centroavante foi expulso, um pisão no adversário, e acabou indo pro vestiário após a confirmação ali da atuação do VAR também. O comitê disciplinar da FIFA, né, analisou esse caso, decidiu liberar para o jogo de hoje, então ele vai estar em campo contra a Bélgica. Federação Belga, inclusive, soltou uma nota reclamando bastante, pedindo explicações. Ela falou em determinado momento que não, até aquele momento não havia recebido explicações relevantes dessa história, não obteve sucesso. A partir daí, o que já está acontecendo? A Federação Francesa está pedindo a anulação de um amarelo que foi aplicado ao Olise, meio atacante da seleção francesa. Ele recebeu esse cartão no jogo contra o Paraguai agora pelas oitavas de final. É meio que uma prevenção, um pedido preventivo, porque anular um cartão amarelo, como assim? É porque dois amarelos te tira de uma partida, né? Numa Copa do Mundo. Então, essa informação, inclusive, foi divulgada pelo jornal The Athletic, a França está entendendo que o Olise não encostou no adversário e o cartão foi aplicado de forma indevida. Tem um precedente aí, né, ô Marques? Como é que você percebeu essa história toda de cartão anulado na Copa do Mundo para a seleção anfitriã, hein, Olê Marques?
Ô, Cirilo, olha aí o precedente que se abre, né? Até o cartão amarelo daqui a pouco vão estar atirando, velho. Porque abriu um precedente perigosíssimo. Você imagina, o lance capital, de fato, era para cartão vermelho. O VAR chamou, enfim, cara, assim, são os protocolos do campo. E aí o vermelho é suspensão de um jogo, cara. Tá escrito, poxa, nos lá na Bíblia da FIFA. E aí eles rasgam o documento, cara, entendeu? Claramente tomaram uma pressão, claramente, isso pra mim é claro, entendeu? E não conseguiram controlar a situação. Só que agora, o Cirilo, abriu precedente, cara. Abriu um precedente perigosíssimo. Até cartão amarelo daqui a pouco vão estar retirando, Fabrício.
Não, muito mal, né? Não, a Inglaterra, eu já tô pensando que a Inglaterra deve entrar também, porque ontem também perdeu. Teve um jogador expulso.
Exato.
Aí joga um artigo lá que pode ser julgado daqui a um ano. Ah, que isso, cara. Virou. Ah, eu achei muito, muito mal, cara. Muito mal. Você abre precedente, perde credibilidade. Meu Deus do céu, cara. Tempos atrás teria um jogador que teria falado isso aí, FIFA, Estados Unidos, você acredita?
É isso aí, é isso mesmo.
Teria um cara, não sei quem é não, mas uns 10 anos atrás aí alguém apareceria, 15 anos atrás, alguém apareceria com essa frase aí, guerreiro. Ô Edu, como é que você viu essa notícia? A primeira, aliás, essa primeira notícia, ela tem já a suíte que a gente chama no jornalismo, que é a segunda, que é o Trump confirmando que bateu o telefone lá mesmo para tentar pedir para anular a expulsão do Folarin Balogun. E aí já vem, na sequência, a seleção francesa, a Federação Francesa também pedindo anulação de cartão.
E aí, Edu?
Eu acho que a Federação Francesa entrou na galhofa, sabe? Ah, mas tá, esses caras estão avacalhando tudo.
Vamos... Deixa eu ver aqui se está rolando mesmo, né?
Vamos deixar ainda mais ridícula a história, a situação. Eu acho que a Federação Francesa foi nesse sentido. Ela sabe que é um pedido ridículo. Não, vamos fazer esse pedido ridículo mesmo para mostrar o quão ridículo é a determinação que aconteceu com a FIFA, com o Infantino. Ficou muito feio, cara. Uma vergonha, isso não deveria ter existido. Aí o Trump vem, confirma, para piorar ainda, para deixar ainda mais feio, mais vergonhoso para a dona FIFA, para o Infantino. Infelizmente, isso eu sou a Inglaterra, eu também, para aumentar a galhofa, eu também peço a anulação. Aliás, se eu sou a Argentina, eu peço a anulação da falta, ou do pênalti perdido, pelo menos, só para aumentar a galhofa. Aliás, se eu sou a CBF, eu peço a anulação do jogo com a Noruega, porque... para voltar o pênalti, porque a CBF decidiu que o Vini Júnior tinha que bater o pênalti. Cara, é uma piada que aconteceu, e as seleções deveriam entrar na piada para ridicularizar ainda mais essa decisão tomada pela FIFA.
É um constrangimento, realmente, um constrangimento o que aconteceu nessa história dos Estados Unidos. Só falta o Balogun fazer gol da classificação hoje, aí determina, cara, tudo.
Não é difícil acontecer.
Não é difícil.
É bom jogador, é centroavante, a seleção norte-americana tem jogado bem, a Bélgica já não é mais aquela Bélgica que encantou muita gente, a OGB, né? A ótima geração belga. Então pode acontecer, e aí é